Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença dos agentes de saúde, Rafael, agradecer também Josias Bau, Anderson Tomazelli, da Sicredi, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Graça.
Presente.
Newton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores se encontre-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
26ª Sessão Plenária Ordinária, dia 9 de novembro de 2022, às 18 horas. Oriundos do Prefeito. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 26 de 2022. Fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. O projeto de lei ora encaminhado a essa Egrégia Casa Legislativa busca a fixação de vencimento dos agentes de combate às endemias do município de Alfredo Chaves em conformidade previsão da Emenda Constitucional número 120 de 2022, publicada em 6 de maio de 2022. Destarte, acreditando no espírito público desta colenda Casa de Leis, requeremos que Vossa Excelência e dignos pares apreciem e aprovem este projeto de lei. Contamos com a participação dos nobres vereadores no acolhimento do projeto de lei em tela, haja vista tratar-se de deliberação de matéria urgente. Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2022. Ementa. Fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o piso salarial dos agentes de endemia no valor equivalente a 2 salários mínimos nacionais, conforme previsão da Emenda Constitucional número 120 de 2022, publicada em 6 de maio de 2022. Artigo 2º. Nos termos da Emenda Constitucional número 120, o vencimento dos agentes de endemias ficará vinculado ao salário mínimo nacional, ficando consignada a reposição, revisão, reajuste anual na mesma data, base, que entrar em vigor o novo salário mínimo nacional, excluindo os mesmos da reposição, revisão, reajuste anual dos demais servidores. Artigo 3º. Os agentes de endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e somada aos seus vencimentos adicional de insalubridade. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 25 de outubro de 2022. Fernando Videira Lafaiente, Prefeito Municipal.
encaminhe para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 27, que autoriza a contratação de agente comunitário de saúde por tempo indeterminado e dá outras providências. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 27. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo plenário. O projeto de lei, ora encaminhado a essa Igreja Casa Legislativa, busca autorização para a contratação por tempo indeterminado de agente comunitário de saúde e da outras providências. Desta arte, acreditando no espírito público desta colenda Casa de Leis, requeremos que Vossa Excelência e dignos pares apreciem e aprovem este projeto de lei. Contamos com a participação dos nobres vereadores no acolhimento do projeto de lei em tela, haja vista tratar-se de deliberação de matéria urgente. Projeto de Lei Ordinária número 27. Autoriza a contratação por tempo indeterminado e dá outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar por tempo indeterminado 36 servidores para o cargo de agente comunitário de saúde. Parágrafo 1º. A contratação a que se refere o caput deste artigo será precedida de processo seletivo público, conforme preceitua a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. Parágrafo 2º. A contratação por tempo indeterminado, a qual se refere o caput deste artigo, não se aplica ao processo seletivo atualmente em vigor. Artigo 2º. Fica fixado o piso salarial dos agentes comunitários de saúde do município de Alfredo Chaves no valor equivalente a 2 salários mínimos nacionais, sob responsabilidade da União, conforme previsão da Emenda Constitucional nº 120 de 2022, publicada em 6 de maio de 2022. Artigo 3º. Nos termos da Emenda Constitucional nº 120 de 2022, o vencimento dos agentes comunitários de saúde ficará vinculado ao salário mínimo nacional, ficando consignada a reposição, revisão, reajuste anual na mesma data base em que entrar em vigor o novo salário mínimo nacional, excluindo os mesmos da reposição, revisão, reajuste anual dos demais servidores. Artigo 4º. Os agentes comunitários de saúde terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somando aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 25 de outubro de 2022. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Educação, Assistência Social e Diversidade Sexual, Identidade de gênero para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 28 de 2022. Institui no município de Alfredo Chaves o Cadastro Técnico Ambiental de Atividade e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal e da outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Encaminhamos a essa Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei número 28 em anexo, que dispõe sobre a lei estadual número 10.098 de 2013, alterada pela lei 10.148 de 2013, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Considerando que a referida legislação, com suas alterações, também instituíram na esfera federal e estadual as respectivas taxas de controle e fiscalização ambiental, com o objetivo de ampliar e qualificar o controle e fiscalização sobre essas atividades. Considerando que tem como objetivo de instituir um banco de dados visando ao controle das atividades possivelmente danosas ao meio ambiente e ainda integrá-los ao Cadastro Técnico Federal, criando assim um banco de dados único para o Estado e os municípios, integrado ao da União, a fim de agilizar e qualificar o controle, a fiscalização e o licenciamento ambiental. Encaminhamos o projeto de lei na expectativa de contar com a participação dessa Igreja Casa de Leis, representada pelos ilustríssimos vereadores na apreciação, discussão e aprovação desta lei, em caráter de urgência. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Resposta de requerimento. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, do gabinete do prefeito número 236, que encaminha resposta ao requerimento número 9 de 2022, o qual requer do prefeito municipal informações e encaminhamento de cópia de atestados médicos apresentados pelos servidores ao setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, 18 de outubro de 2022. Assunto: resposta ao requerimento número 9 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem respeitosamente na presença de Vossa Excelência e dignos pares para apresentar resposta aos requerimentos exarados no requerimento número 9 de 2022, as quais seguem abaixo. Diante do requerimento formulado pela Câmara Municipal, informamos ser inviável a apresentação de cópia dos atestados médicos dos agentes públicos pertencentes ao Poder Executivo Municipal por configurar grave violação ao direito fundamental disposto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Vejamos, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A concessão de tais documentos esbarrariam no tema sigilo médico e no princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a disponibilidade de tais informações teria força suficiente para expor a intimidade dos agentes públicos, já que qualquer pessoa poderá pesquisar seu estado de saúde por meio da identificação da CID. Além disso, sobre a guarda do sigilo do Código Penal em seu artigo 154, definiu como crime tal ato cujo não haja justa causa. Vejamos, artigo 154, revelar alguém sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis, vide lei número 7.209, de 1984. Dessa forma, por tratar-se de informações pessoais relacionadas à saúde dos agentes públicos, cabe somente a eles a autorização para encaminhamento do atestado médico, não devendo este poder público violar as normas constitucionais e o direito individual de seus servidores. Quanto ao quantitativo de atestados médicos entregues pelos servidores, referente ao período de 1/1/2021 e 1/8/2022, encaminhamos digitalmente lista expedida através do sistema de controle utilizado pela Coordenação de Recursos Humanos. Certos da habitual atenção, agradecemos atenciosamente Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Senhor Presidente, pela ordem, posso fazer um comentário? Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse ofício. É simples, mas eu acho importante a gente não deixar no esquecimento, né? Porque foi feito um trabalho muito bem feito pela Prefeitura de Alfredo Chaves, pelo setor competente lá de recursos humanos, e do qual foi um pedido aqui nosso, né? Foi de algum vereador, se não me falha a memória, se foi do vereador Narciso, não me lembro, mas todos nós subscrevemos aqui através de uma votação esse requerimento. E o trabalho, eu já dei uma olhada, foi muito bem feito, foi atencioso e acredito que foi demorado e despenderam um tempo bom em cima disso aí. Então eu acho que nós, como costumamos dizer aqui, nós somos os vigilantes do Poder Executivo, a gente não pode deixar um trabalho que está dessa grossura assim, de material físico e além do digital, a gente não pode deixar isso aí parado. Nós temos que ver com assessoria jurídica, alguma coisa, porque realmente é uma matéria que atinge a todos nós de diversas formas. Tanto na questão administrativa municipal, tanto na questão financeira municipal, porque cada atestado alguém vai ter que cobrir. Então, você imagina, né? Uma Secretaria de Educação, por exemplo, aí que tem uma quantidade muito grande de funcionários, tem que ter também uma quantidade muito grande de pessoas que estão de prontidão para poder suprir essas questões de ausência. Então, acho que nós temos sim que, é a minha opinião, a gente reclama quando o executivo não responde para a gente. Então, como ele respondeu satisfatoriamente, nós temos que dar um prosseguimento a essa matéria. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Eu gostaria só de reiterar e pedir assessoria jurídica das comissões que pautasse essa resposta desse ofício para a gente discutir na próxima reunião das comissões, porque esse ofício foi feito em nome de todos os membros de todas as comissões permanentes dessa casa.
Senhor presidente, boa noite a todos. Eu só queria, como disse o vereador Sérgio, reiterar: o bom profissional não pode pagar pelo mau profissional. Não estou dizendo que tenha mau profissional ou mal intencionado. Mas corrigindo também, não foi o vereador Narciso que fez esse pedido, foi o vereador Adilson, não foi? Então, como nós somos fiscais, certo, vereador Narciso? Foi o vereador Adilson que fez esse pedido, não foi? Não foi, Adilson? Nós, como fiscais, nós não podemos aceitar que o bom profissional pague pelo mau profissional, seja ele em qualquer lugar. Ninguém tem que trabalhar por dois para um descansar. Direito igual para todo mundo. Obrigado, senhor presidente.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise, à disposição de todos, no site da Câmara Municipal.
Oriundo de diversos, não consta. Oriundo dos vereadores. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 8 de 2022. De autoria da mesa diretora, Charles Geiger, Newton César Belmoque e Armando Zanatta. Autoriza a contratação por tempo determinado de analista de contabilidade para atender às necessidades temporárias da Câmara Municipal. Projeto de lei do Legislativo número 8 de 2022. Ementa. Autoriza a contratação por tempo determinado e dá outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado para atender às necessidades temporárias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, decorrente de vacância do cargo servidor para o cargo de analista de contabilidade, com vencimentos padrão e atribuições constantes nos anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 37 de 2022. Parágrafo único. A contratação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data dia 1º de janeiro de 2023. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Este projeto de lei tem por finalidade manter o perfeito funcionamento administrativo da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, tendo em vista que o cargo de analista de contabilidade, cujas funções são essenciais para esta Casa de Leis, não foi preenchido através do concurso público realizado no ano de 2012. Essas são as razões que revelam o interesse público e administrativo da matéria e autorizam a sua aprovação. Alfredo Chaves, 3 de novembro de 2022. Charles Geiger, presidente. Newton César Belmoque, primeiro vice-presidente. E Armando Zanata Engle Ribeiro, primeiro secretário.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei do Legislativo número 9 de 2022. Autoriza a contratação por tempo determinado e dá outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado para atender necessidades temporárias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves um servidor para ocupar o cargo de analista de tecnologia da informação com vencimentos iniciais e atribuições da Lei Complementar número 37, de 28 de abril de 2022. Parágrafo único. A contratação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 3 de novembro de 2022, Charles Geiger, presidente, Newton César Belmoque, primeiro vice, Armando Zanata Ingle Ribeiro, primeiro secretário. Justificativa. Este projeto de lei tem por finalidade manter o perfeito funcionamento administrativo da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, tendo em vista que o cargo de analista de tecnologia da informação, cujas funções são essenciais para esta Casa de Leis, não foi preenchido através do concurso público realizado no ano de 2012. Essas são as razões que revelam o interesse público e administrativo da matéria e autorizam a sua aprovação. Alfredo Chaves, 3 de novembro de 2022, assinado pela mesa diretora.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 10 de 2022, de autoria da mesa diretora. Autoriza a contratação por tempo determinado de procurador legislativo para atender às necessidades temporárias da Câmara Municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 10 de 2022. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado para atender às necessidades da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, servidor para o cargo de procurador legislativo, com vencimento padrão e atribuições constantes dos anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 37 de 2022. Parágrafo único. A contratação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 2º. O ocupante do cargo de procurador legislativo deverá, ser bacharel em Direito, devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias de cada órgão. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2023. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Este projeto de lei tem por finalidade manter o perfeito funcionamento administrativo da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, tendo em vista que o cargo de procurador legislativo, cujas funções são essenciais para esta Casa de Leis, não foi preenchido através de concurso público realizado em 2012. Alfredo Chaves, 3 de novembro de 2022. Charles Geiger, presidente. Newton César Belmoque, primeiro vice-presidente. Armando Zanata Engle Ribeiro, primeiro secretário.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para Análise e Emissão de Parecer. Tem três indicações aqui. Vamos ler as três, depois a gente coloca as três em discussão e em votação.
Indicação número 77 de 2022. Autoria, vereador Adilson José Roveta, subscrito pelo vereador Newton César Belmoque. Ementa. Indica a realização de obra para construção de cobertura no vestiário da área de lazer do campo de futebol do Distrito de Sagrada Família. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Charles Geiger. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente secretaria, avalie a possibilidade de realizar obra para construção de cobertura no vestiário e na área de lazer do campo de futebol do Distrito de Sagrada Família, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie a obra em questão, tendo em vista que frequentemente são realizados jogos e festividades no local, inclusive em dias chuvosos. Deste modo, vislumbra-se a necessidade da cobertura com o intuito de oferecer maior conforto à população que acompanha os eventos. Neste sentido, o espaço público poderá ser utilizado por idosos, adultos, jovens e crianças que desejam acompanhar as partidas, o que contribuirá para o fomento e acesso ao esporte no município, além de ser um espaço de socialização para as famílias. Logo, é de suma importância a realização da obra. Diante de tudo o que foi exposto, verifica-se o interesse público no presente caso, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de novembro de 2022, Adilson José Roveta, vereador, e Newton César Belmoque.
Indicação número 78 de 2022, de autoria do vereador Adilson José Roveta e subscrita pelo vereador Newton César Belmoque. Ementa, indica construção de redutor de velocidade da S-146. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo, DER, para que avalie a possibilidade de realizar obra para a construção de redutor de velocidade na ES-146, próximo ao quilômetro 13, na comunidade São Martinho, neste município de Alfredo Chaves, conforme fotos anexas. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que, no citado trecho da rodovia, há grande fluxo de veículos cujo motorista transita em alta velocidade, existindo no local algumas residências, o que gera circulação de pessoas pela via. Assim sendo, pelo fato de não existir redutor de velocidade, os veículos transitam em alta velocidade e colocam em risco a vida dos pedestres. Portanto, necessária a realização do pedido objeto da presente indicação. Diante de tudo que foi exposto, verifica-se o interesse público no presente caso, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de novembro de 2022. Adilson José Roveta, vereador, subscrita pelo vereador Nilton César Belmoque.
Indicação número 79 de 2022. Autoria, vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. Ementa. Indica a necessidade de concessão de reajuste no valor do auxílio alimentação e do vale-feira dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Charles Geiger. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da secretaria competente, conceda reajuste no valor do auxílio alimentação, elevando-o para a quantia de R$ 500 mensais e do vale-feira, elevando-o à quantia de R$ 100 dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que os servidores da Prefeitura Municipal estão recebendo há algum tempo o mesmo valor do auxílio alimentação, em detrimento das variações do mercado, em especial o aumento da inflação. Com efeito, é preciso registrar que a concessão em questão busca restabelecer parte do poder aquisitivo e resultará em valorização dos servidores que tanto contribuem para o progresso do município. Ressalta-se que, caso o referido reajuste seja concedido, haverá benefícios no comércio municipal e, consequentemente, fomento na economia local e geração de novos empregos. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de novembro de 2022, Armando Zanata Engle Ribeiro.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente, a primeira indicação aqui do vereador Adilson, em qual eu estou participando, eu gostaria da atenção e da aprovação de todos. Se a gente olhar um pouquinho para trás, 1990, 2000, todas as comunidades tinham um campo de futebol, o presidente que já foi jogador profissional. Sempre teve um incentivo próprio da própria comunidade. E com o passar dos anos, a gente está vendo que isso sumiu. Então, hoje, as comunidades maiores conseguem ter um campo de futebol com a ajuda de muitos, né? Posso citar muitos exemplos aqui: Bitiruí, Quateitó, São Vicente, Sagrada Família, no caso, está pedindo aqui, Caixeira Alta. Então, eu acho certo a gente aprovar isso e não deixar que o esporte morra. O que a gente está vendo é isso daí. Os nossos jovens, eles estão tomando outros caminhos, e nós que estamos um pouquinho mais velhos ali, a gente vê que esse caminho deles não é tão certo ali, mas vamos tentar dar oportunidade a quem está querendo dar oportunidade. No caso aqui, a Sagrada Família que está pedindo. Então, tem meu voto favorável. Falando sobre o vereador Adilson aqui, que também me colocou nessa indicação, já foi pedido lá em cima em São Martim, lá tem empresas, né, de alimentos, né, não deixa de ser alimentos, né, que a nossa 146 cota por lá. E eu estive junto nesse dia, né, vereador Adilson, um cidadão próximo à empresa onde entra e sai muito caminhões, está preocupado com, não só com a família, com os familiares, com todos ali. E eu achei certo a gente fazer essa indicação direcionando ao DR, isso não é a prefeitura, né? Que tome alguma providência sobre essas empresas que têm um grande fluxo de veículos ali. Vereador Zanata, parabéns, né? Concordo plenamente. Todos os servidores merecem o melhor. Acredito eu que, na medida do possível, né, e dentro do possível, o prefeito estará fazendo realizando esses pedidos que aqui está sendo pedido por Vossa Senhoria. Tem meu apoio. E demais é isso, senhor presidente.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, as redes sociais, presente. Gente, então, vamos lá. Eu fiz dois pedidos e uma indicação só, que é para aumentar o Vale Alimentação e o Vale Feira. Por que que eu estou fazendo esse pedido? Porque acredito eu, lógico, que o Executivo deve ter o plano de governo para o ano que vem, e acredito que tem que estar incluído o aumento do Vale Alimentação, que já está defasado há muito tempo. O Vale Feira, se eu não me engano, deve estar assim de 2 a 3 anos, que nunca mexeu em 40, eu acho que é 40 reais, não é isso, Rafael? 40 reais. E com a inflação que hoje o país, o município se encontra, eu acho que é mais que justo. Mais que justo o Executivo, de repente é até uma prioridade. Sei que existem várias outras prioridades, mas o preço das coisas subiram muito. Hoje, com 40 reais, o que você comprava com 3 anos atrás na feira, não compra mais. Por isso que eu dei a opção de 100 reais ali. Como o Vale Alimentação, que eu estou pedindo para todos os servidores públicos, todos. Não estou pedindo para nenhum e nem para outro em específico. Estou pedindo a todos. No valor, hoje eu acho que deve estar 240 reais. Não é isso, gente? Eu estou pedindo para passar para 500. Que não, tudo bem, talvez não dê 500. Passe para 450. Porque hoje as coisas estão mais caras, está mais difícil. O dinheiro, infelizmente, hoje não tem o mesmo valor. Então é por isso que eu estou pedindo hoje aos todos os vereadores que votem a favor. E é mais que justo. É mais que justo. E o que a gente puder fazer para melhorar, o que depender de mim para melhorar e poder ajudar, pode contar comigo, em qualquer situação. Não é só nessa não, tá? E eu peço o apoio de todos.
Vereador Zanata, como eu tinha dito, dentro da medida do possível e do orçamento municipal. Não é? Porque não adianta a gente, às vezes, agradar um lado e desagradar outro. Então, dentro da medida possível, espero que o Executivo
tome
a melhor, com certeza.
Lógico.
Tenha meu voto favorável.
Eu sei disso.
Tenha a melhor solução possível.
É por isso que eu falei, coloquei o valor de 500 reais, mas tipo assim, se não der 500, põe 450, mas aumente. Mas não, também não vem com aquele aumento de 30, 20, não. Dá um aumento de verdade. Entendeu? É isso que eu estou falando. Dê um aumento de verdade, um aumento digno.
Pela ordem, presidente. Todas as três indicações são importantes para o desenvolvimento, né? Tanto da área de esporte como lá em cima de segurança. E relacionado ao TIC Alimentação e o Vale Feira, vereador Zanata, eu mais o vereador Hugo fizemos em fevereiro essa indicação para o Executivo, foi aprovado, e ele nos respondeu dizendo que estava encaminhando um projeto para essa casa para dar essa correção em cima dessa indicação. Só que, lamentavelmente, até nesse momento, nessa sessão, não foi nada protocolado nessa casa ainda. Então, vou reforçar o seu pedido junto, tem meu apoio, e vamos cobrar junto que, de fato, ele encaminhe para essa casa esse projeto, juntando os dois, né, tanto de alimentação quanto o Vale Feira, E começa, pelo menos a partir de janeiro, já dá para esses grandes profissionais, que isso realmente é está extremamente defasado.
Obrigado, se puder todos os vereadores assinar, eu acho que o pedido está mais reforçado, né?
Com certeza.
Pela ordem, boa noite a todos os vereadores, demais presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Zanatta, eu vou votar com certeza, de forma favorável, as demais indicações também, mas o vereador Sérgio tocou no assunto e eu estava aqui relendo o ofício que o prefeito encaminhou para esta casa, foi protocolado aqui dia 5 de abril, então já tem mais de 7 meses. E na oportunidade, uma resposta até levemente deselegante, dizendo que já estava no plano, antes mesmo de virar uma indicação, mas para mim não tem muita importância quem vai ser o pai da criança, porque o dinheiro é público. Então já veio para essa casa um projeto de cobrança, estava até comentando, questão de taxa, de questões ambientais, já veio a questão de cobrança por resíduos sólidos urbanos, já veio a questão do IPTU que vem atormentando as pessoas recentemente, com um carnê de até R$7.000. Então a prefeitura, na hora de cobrar, sabe executar muito bem. Mas aí na hora de dar um possível reajuste, como o senhor, Vossa Excelência disse, ainda que fosse pouco, não dá 500, mas bota 450, bota 400, bota 300, mas fica até com resposta deselegante. Então, acho que a sociedade sabe muito bem onde o carro está apertando, o tanto de imposto que a gente já paga, que é pago, e que não seria fora do padrão dar esse aumento. E que, segundo a prefeitura, já estava nos planos desde abril, desde 5 de abril, vai dar... Já passou 7 meses, mais de 7 meses. Então, assim, com certeza vou estar de forma favorável, mas fica aí essa crítica ao executivo, porque na hora de cobrar, vai com unhas e dentes, mas acho que na hora de dar o retorno para a sociedade, às vezes é como se estivesse fazendo uma grande obrigação, um grande favor ao povo.
Vocês fizeram já em abril, no caso, a indicação.
Não, nós fizemos em, protocolamos na Câmara 1º de fevereiro, aí foi votado, não sei em que sessão, 5 de abril o prefeito respondeu.
Mas estava incluído vale-feira?
Não, era só o aumento do ticket de alimentação.
Entendi, era agora estão tá os dois embutidos, né?
Não, vamos torcer não, era que, só o ticket.
Vamos torcer que janeiro, está cobrando, como o vereador Hugo falou, mandou um monte de imposto para cá para cobrar para a população. Torcer para janeiro agora também... ter o aumento do vale alimentação e do vale feira. Começar pelo menos a partir de janeiro.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanatta, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
A parte, um minutinho. Gente, eu também queria aproveitar o momento para parabenizar, tem a equipe do Sicredi aqui, pelo novo empreendimento que está no nosso município. Quero parabenizar vocês, o local ficou espetacular, o local bonito, ficou bem acentuado para a gente no nosso município. É mais um investimento no município. Quero parabenizar, inclusive, gente... abri uma conta lá e falo para vocês, sou muito bem atendido, todo mundo está lá muito bem atendido e o local ficou perfeito. Vocês têm que fazer uma visita lá e se puder também, abrir uma conta. Eu quero parabenizar vocês pelo novo empreendimento do nosso município.
Ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2022, de autoria dos vereadores Charles Geiger, Nilton César Belmoc, Armando Zanatta, Sérgio Bianchi, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, Narciso de Abreu Graça e Oswaldo Esgúmaro. Altera a redação do artigo 96, parágrafo 1º, linha C, da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, propondo suprimir a expressão tributária ou passando a vigorar. Disponham sobre a organização administrativa do município ou matéria orçamentária. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. análise técnica da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2022, oriunda do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Relatório. Trata-se de análise técnica da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2022, que altera a redação do artigo 96, parágrafo 1º, alínea C, da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves e da outras providências. A proposição foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno. Após leitura em sessão plenária, os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, destaca-se que a proposta de emenda à Lei Orgânica atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95, de 1998. Ademais, cumpre destacar que foi observado o pressuposto de iniciativa presente no artigo 101, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal, bem como ressalta-se que, em matéria de atribuição, o assunto é de competência do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves, vide artigo 89, alínea A, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Em relação ao procedimento, de acordo com o disposto no artigo 29 da Constituição Federal, a proposição e análise deverá ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quanto ao mérito, conforme bem explicitado na justificativa da proposição, o Poder Legislativo pode legislar sobre matéria tributária por se tratar de matéria de competência concorrente, não exclusiva ou privativa do chefe do Poder Executivo, mesmo que a realização de tal ato gere reflexo no orçamento do município. Sobre esse assunto, a jurisprudência do STF é pacífica, consoante os seguintes julgados: agravo regimental de instrumento constitucional e tributário, iniciativa legislativa, matéria tributária, concorrência entre Poder Legislativo e Poder Executivo, lei que concede isenção, possibilidade ainda que o tema venha repercutir no orçamento municipal, recurso que não se insurgiu contra a decisão agravada, decisão que se mantém por seus próprios fundamentos. 1. O recurso extraordinário é cabível contra acórdão que julga a constitucionalidade em abstracto de leis que em face da Constituição Estadual, quando for o caso de observância ao princípio da simetria. Precedente, Tribunal Pleno, ministro Moreira Alves. 2. A iniciativa para início do processo legislativo em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Processo legislativo, matéria tributária, iniciativa, reserva, ausência. Inexiste reserva de iniciativa de projetos de lei versando matéria tributária a teor do disposto do artigo 161, parágrafo 1º da Constituição Federal, aplicável aos Estados por força da simetria. Precedente. Recurso extraordinário com agravo número 743-48. 80, relator ministro Gilmar Mendes, com acordo publicado no Diário da Justiça em 20 de outubro de 2013, submetida à sistemática da repercussão geral, tema número 682, ADI 5768, relator Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 11 de 9 de 2019, processo eletrônico número 211, divulgado em 26 de 6 de 2009. direito tributário, agravo interno e recurso extraordinário com agravo IPTU, isenção concedida por lei municipal, iniciativa do legislativo, matéria tributária, competência concorrente, súmula 284 STF. 1. O acordo recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária. 2. Inaplicável o artigo 85, parágrafo 11 do CPC no 2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação de multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º. Primeira turma julgada em 27 de 4 de 2020. Relatoria Roberto Barroso. Diante disso, acompanhamos o entendimento exposto na justificativa da proposição, por meio da qual ficou registrado que a supressão a referência sobre a competência exclusiva do prefeito municipal de legislar sobre matéria tributária, artigo 96, parágrafo 1º, alínea C, é suficiente para caracterizar sua classificação como matéria de competência concorrente, na medida em que não mais se tratará de matéria de competência exclusiva e, como consequência, será objeto de aplicação da regra geral contida no caput do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovada a presente proposta de emenda à Lei Orgânica. É como votamos. Alfredo Chaves, 4 de novembro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Newton César Belmoque, membros.
Como já foi dito, né, são dois turnos, né? Então, vamos colocar em discussão o primeiro turno. Em discussão, a proposta de emenda à lei orgânica.
Pela ordem. Na verdade, o que, que levou a gente a fazer essa mudança na lei orgânica? Em 2020 foi aprovado um PTU com valores absurdos, né, todos os proprietários de imóveis, principalmente lote vazio, sentiram na pele esse ano 55% de reajuste, e o ano que vem 100%. E a única forma, já que ele não teve diálogo com o executivo, de encaminhar um projeto para essa casa, revendo esses valores, então nós tomamos essa alternativa, fazendo a mudança na lei orgânica, que a lei federal dá amparo legal por lei, como foi lido aí, que nós vamos fazer a revogação da reposição no ano que vem de 100%. Vai ficar impagável. Então é uma forma legal por lei que nós vamos ter direito de revogar essa lei, independente do que vai acontecer com o executivo, se ele vai sancionar a nossa lei, se vai vetar, e a gente depois ter a maioria na casa justamente para isso. É em prol de todo contribuinte do município, é para o bem de todos. Então, por isso, eu voto favorável, assinei e peço a todos os demais colegas que façam o mesmo.
Senhor presidente, eu queria pedir aos vereadores, o Adilson e o Serafino, se vocês dois autorizassem também, colocar o nome de vocês também no projeto, na proposta de emenda. Porque ficou vocês dois vereadores fora da proposta de emenda. E tenho certeza que vocês vão votar a favor. Certo? Porque nós estamos sendo obrigados, né? Porque eu, na época, em 2020, fui o único vereador que votei contra, né, esse aumento absurdo, exorbitante. Então, com esse projeto, com essa proposta de emenda à lei orgânica, nós vamos poder revogar o aumento do IPTU de 2023 e, aprovando a proposta da lei orgânica, vamos fazer o projeto de lei, que já tem, já está protocolado. E 2023 nós vamos fazer um outro projeto de lei para revogar esse aumento de 50% que foi dado também. Porque nós temos o direito de fazer esse projeto.
Senhor presidente, é só um esclarecimento. Na verdade, nós estamos adequando a nossa lei orgânica à lei maior, federal. E que possibilita esse parlamento a agir na seara da questão tributária municipal. Então, hoje, nós estamos simplesmente mudando, propondo a mudança na nossa lei orgânica. Né? O que vem daqui para frente é outra história. Claro que está às claras a questão tributária do município, e é isso que nós estamos tocando na modificação da lei orgânica. Mas projetos futuros virão, claro, mas hoje a questão é só a mudança da lei orgânica. Obrigado, senhor presidente.
Eu subscrevi esse projeto, mas eu gostaria de fazer uma parte, uma consideração, que eu venho sustentando essa possibilidade de vereador legislar sobre matéria tributária desde que eu entrei nessa casa. Inclusive, matéria tributária que diminuiu a arrecadação. Teve uma emenda que eu fiz em 2021, no projeto de lei complementar 01 de 2021, citando esse recurso extraordinário 743.480, que gerou o tema 682. Então, para mim, essa mudança é importante, ela torna formal agora essa previsão na nossa lei orgânica, mas essa disposição que já, abre aspas, em tese, impediria o vereador de legislar, sempre foi incondicional. Desde que o STF afirmou o seu entendimento, era uma disposição claramente incondicional e o vereador sempre pôde legislar. Inclusive agora, esse projeto foi lido hoje, a questão da taxa ambiental, tem que ser analisado com muito cuidado. Eu acho que existe sim a possibilidade do executivo cobrar uma taxa para poder realizar a fiscalização ambiental, mas tem que ser visto os valores com muita atenção. E nesses valores, eu acho que com certeza o parlamento tem que dar a contribuição fazendo emendas. Porque se eles estiverem acima da razoabilidade, eles têm que ser diminuídos. Não dá para a pessoa ir abrir um empreendimento e trabalhar para pagar imposto o ano inteiro. Então, assim, só para sustentar, com certeza vou estar de forma favorável, até assinei. Mas, lógico, é o que eu falo desde que eu entrei aqui. Esse entendimento do Legislativo, poder legislar sobre matéria tributária, já é antigo e já sempre foi uma prerrogativa, uma possibilidade. Agora está sendo formalizado na lei orgânica. E espero que isso possa ser um marco do legislativo cada vez mais independente daqui para frente, que é o que assegura a nossa democracia.
Nobre vereador Oswaldo Esgúmero, nós estamos votando essa proposta para derrubar o aumento do IPTU em 2023. Que o projeto de lei já está protocolado. Então, peço a Vossa Excelência, porque o projeto já está protocolado para 2023, para não dar esse aumento exorbitante.
Vereador Narciso, hoje nós estamos votando a emenda modificativa da lei orgânica. Lá na frente é outra história. Com certeza, mas hoje vamos colocar as coisas certas. Né? Hoje nós não estamos mexendo em nada, hoje nós estamos mexendo na lei orgânica.
O vereador Narciso, o que eu quis dizer, na verdade, é o seguinte, o vereador Hugo logo em seguida corroborou o que eu penso, eu acho. Nós estamos dando um passo gigantesco hoje para fazer ou não futuras modificações na questão tributária. Não quer dizer que eu sou a favor do que nós pensamos em fazer futuramente. Eu sei que já tem um projeto protocolado, mas o que eu quis frisar é que hoje nós estamos mudando, tentando, vamos fazer essa proposta virar realidade, na questão da mudança da lei orgânica do município. Daqui para frente é outra história. Eu sei que tem projeto protocolado e até sou a favor. Mas essa questão ainda a gente vai discutir para ver se ela tem fundamento jurídico e tudo mais. Quero só esclarecer.
Vossa Excelência, já que tocou no assunto, acredito que o vereador Nascido foi muito feliz nas palavras. Nós já temos que pensar no futuro. E acho que esse projeto de revogar a possibilidade de implementação de 100% do percentual de acréscimo da PGV, que é a planta genérica de valores, tem que ser votado ainda esse ano. Até para o executivo se programar para o ano que vem, porque tem IPTU aí de lote vago que vai ficar fora do padrão. Vai para R$3.000. Nem apartamento em frente à Praia do Canto está pagando isso, condomínio de luxo. Então, acho que esse projeto, vereador, estou junto com Vossa Excelência, tem que ser aprovado quanto antes.
Sim, vereador, eu concordo. Mas uma coisa cada vez. Tem tempo para tudo. Hoje nós estamos votando essa mudança. Uma coisa cada vez. Também sou favorável.
Né? Hoje é a primeira votação, tem duas
isso
votações.
Isso aí, vereador Sérgio. Hoje é a primeira votação. Então nós não podemos querer colocar o trem lá na frente. Não. Hoje
uma parte, vereador.
Passa cada vez.
Sérgio, uma parte rapidinho.
Só para fechar. Nós estamos fazendo essa votação hoje e no futuro próximo vamos fazer a segunda, que eu acredito que o presidente vai convocar uma extraordinária depois de 10 dias. Para justamente ele poder botar em pauta o projeto da revogação da lei do IPTU. Fique bem claro, estão mudando o artigo 96, inciso 1º, da lei orgânica, justamente para esse espaço. E como foi falado aqui, a gente tem que fazer agora, para o ano que vem está sendo válido. Tudo tem que ser feito esse ano. Então está tudo calculado aí já, tudo certinho. Eu acredito que nada vai dar errado.
Então, eu quero...
Está todo mundo falando a mesma língua.
Eu quero dizer, Nascido, suas palavras... Repeti até o que o Hugo falou, foi uma palavra feliz, que eu também fiz com o mesmo intuito que você fez. Votar esse projeto, ser aprovado esse projeto, para a gente poder depois sim derrubar o 100% do IPTU para o ano que vem. Como o vereador Sérgio diz, tem que ser tudo esse ano, né, vereador? Porque ano que vem já revoga, né?
Eu vou marcar uma extraordinária dia 21 e qualquer veto do executivo, nós vamos derrubar o veto. Qualquer veto. Vetou, a gente derruba o veto. Nós temos o poder, entendeu, de derrubar, entendeu?
Parabéns, presidente.
Em votação, a proposta de emenda da lei orgânica.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Charles Gaia.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, ementa. Análise técnica ao projeto de lei número 25, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3º e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 25 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Alfredo Chaves a firmar convênio com a Cooperativa de Crédito Aliança, Sicred Aliança, RS, SC e Espírito Santo, visando concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais. A propositura foi devidamente protocolizada na Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, cumpre mencionar que foram constatados erros formais na redação do projeto de lei, entretanto, tais imprecisões não alteram seu teor e foram corrigidos de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela Secretaria no autógrafo da proposição. Em análise preliminar, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição, bem como não há violação de competência, atendendo de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais desta Casa, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 98. No mérito, verifica-se que o município busca autorização legislativa para firmar convênio com a Cooperativa de Crédito Aliança, Sicred Aliança, para concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais. Assim sendo, entende-se como benéfica a possibilidade de os servidores municipais terem a oportunidade de contratar empréstimos na referida instituição, pois se trata de medida que amplia o acesso ao crédito. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 4 de novembro de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente e relator, vereador Oswaldo Esgúmaro, pelas conclusões, os vereadores Sérgio e Adilson Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente e relator, vereador Adilson José Roveta, e membro, vereador Sérgio Bianchi.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem, senhor presidente. Quando eu trabalhei no banco, eu ouvia dos meus superiores que a gente deveria fazer um bom atendimento. E quando você sentava na cadeira da mesa do atendimento, você ouvia do cliente: eu quero boa taxa. Se vocês tiverem isso, tem certeza que vocês vão fazer sucesso aqui no Alfredo Chaves. Bom atendimento, com certeza, pelo elenco que já foi nos mostrado, vai ter. Basta ter boa taxa. Taxa e bom atendimento, sucesso total. Parabéns pela vida de vocês aí.
Pela ordem, presidente, eu quero cumprimentar aqui o José Bauer, gerente do Sicred, e o Anderson Tomazini, que faz parte da equipe do Sicred. Na pessoa de vocês dois, eu cumprimento toda a equipe e parabenizo vocês pelo projeto bacana que trouxeram para a nossa cidade. Eu acredito que é para o desenvolvimento, vem enriquecer a entrada da cidade, e faço voto que vocês sejam felizes nessa nova empreitada aqui no nosso município, e é isso que a nossa população está precisando. Pessoas poderosas do dinheiro, lá de Rio Grande do Sul, que traga para cá e ajuda essa população. E relacionado aos servidores, tanto do Executivo quanto do Legislativo, só te faço um pedido a vocês: bota uma taxinha de juros bem acessível, porque o salário, infelizmente, do nosso servidor aqui no município não são bem remunerados. E todos têm problemas financeiros, coitado. E eles apelam sempre para fazer o consignado. Que esse consignado seja olhado com carinho, com muito amor. E essa casa, com certeza, vai ser parceira de vocês também. Então, tem todo o meu apoio. O projeto é bonito, é importante. E nós estamos juntos. Obrigado por tudo aí.
Josias, em nome da Câmara aqui, eu gostaria de parabenizar o Sicred pela oportunidade que deu ao Alfredo Chaves, dos 78 municípios, em ser um dos primeiros, né, a fazer parte do cooperativismo Sicred. Então, seja bem-vindo, Alfredo Chaves. Né, mais uma vez, né, falando, seja bem-vindo, Alfredo Chaves, que vocês possam ter êxito, sucesso, e o sucesso de vocês vai fazer o sucesso da nossa população. Então, parabéns, em nome da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, em nome de todos, sejam bem-vindos.
Eu também voto favorável ao projeto. No ano passado, nós aprovamos um projeto similar para o Sicoobi, que virou a Lei 761/2021, e faço um adendo às palavras dos demais companheiros de Câmara em relação aos votos de sucesso para o Sicredi, importante instituição financeira agora no nosso município, que está agregando valor, competitividade, concorrência e gerando empregos para o município, que é muito importante. Então, com certeza tem meu voto favorável.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Hugo Luiz.
Boa noite. Eu vou me estender muito não, só fazer um aviso a toda a comunidade alfredense que a Afrochaves estará preparando a sexta edição da Semana da Consciência Negra, que tem início terça-feira que vem, dia 15, às 19 horas, com o Cineclube Afrochaves, lá na Praça de São Benedito, Macrina. Depois, na quinta-feira, dia 17/11, uma mesa redonda com Faida Belo, jornalista, advogada, especialista em crime de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídio, às 19 horas também. No dia 18/11, sexta-feira, missa afro com o padre Márcio Gil, às 19 horas. E no sábado também, durante o dia todo, vários eventos, desfile de beleza negra, homenagem às mulheres jongueiras, encerrando com um show de pagode. Então, eventos na terça, na quinta, na sexta, no sábado. E convocar, né, convidar a população alfredense que possa participar, porque uma associação importante do nosso município, que faz a defesa da cultura afro, resgata as raízes históricas e que faz sempre os eventos com muito carinho. Já participei de alguns e, assim, sempre feitos com muito empenho, muita dedicação, e vale a pena participar. Então, fica o convite. Só isso.
Senhor presidente, eu não me inscrevi, mas eu gostaria de pedir um voto pesar para um senhor que foi nascido, criado aqui em Alfredo Chaves, em Bitiruí, né, que nos deixou ontem, o senhor Mário Fiorim, atualmente estava morando em Marechal, mas é um parceiro que sempre esteve junto com o pessoal que era apaixonado do futebol, sempre participava das famílias, torneio de família, vereador Charles sabe disso, jogou junto, jogou contra, brigamos, brincamos, nos divertimos, mas enfim, ontem ele nos deixou. Então eu gostaria de pedir esse voto de pesar em nome do senhor Mário Fiorim.
Vamos colocar em votação. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Eu vou fazer a convocação aqui para os vereadores, aí qualquer coisa vocês me falam. Já vou encerrando. Nada mais havendo a tratar, convoco os vereadores para as duas sessões extraordinárias. Uma, dia 21 de novembro, às 12h30, para deliberação do segundo turno da votação da proposta de emenda à lei orgânica. E a outra, dia 23, às 16 horas, para deliberação do julgamento de contas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício de 2003, de responsabilidade de Rosete de Paula Gaig. Tá. Todo mundo.
Presidente, dia 21 não vou estar aqui, se não tiver problema nessa sessão extra aí. Dia 18 e dia 21 eu vou estar fora.
Eu acho que.
Tem as comissões, já até passei
por extraordinária, eu acho que não tem problema. Não tem problema. Mas vamos.
Tendo a maioria, está ok.
Poderia ser, para mim, às 18 horas eu estou aqui. Já estou de volta.
Mas a gente tem um evento às 14 horas, então a gente ia aproveitar e fazer antes. Eu acho que está todo mundo de ok aí, todo mundo ok?
Não, ok. Eu queria... Os agentes de saúde estão aqui presentes. E aí foi lido o projeto de lei. Vai ser votado dia 23?
Dia 23, às 18 horas.
Na sessão extraordinária, na sessão ordinária.
Ordinária. Na sessão ordinária vai ser votado o projeto de lei. E a extraordinária é uma só separada para as contas do José de Paula Gaig. Dia 21, que vai ter um evento aqui na Câmara, 12:30 a gente faz essa sessão para ser votada só esse segundo turno.
O evento é que horas, presidente?
14 horas.
E se a sessão for uma hora? Para mim, me ajudaria.
Uma hora?
Uma hora.
Tem como a gente fazer em uma hora, Ivânia?
30 minutos,
né?
Mas...
Tudo tranquilo, Hugo. Tudo tranquilo.
As agências de saúde estão aqui presentes. Vocês querem falar alguma coisa para a gente? Porque eu até...